Boa tarde, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora passo a palavra ao Sr. Guido Prestes Lemos, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2015. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas perspectivas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão os senhores Carlos Matias Becker, CEO, Pedro Piledi, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. Passo agora a palavra ao senhor Carlos Matias Becker. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado por estar no nosso call de resultados, um trimestre bastante importante para a Renova, um marco que já está nos principais pontos de destaque que a gente colocou no release que fizemos, né? Acho que de todos os pontos colocados como destaque, acho que há três em particular que vale a pena a gente ressaltar. O primeiro deles é o fechamento da primeira parte da fase 1 da transação com Terraform Global, que são os ativos eólicos. Já vou entrar um pouco mais em detalhe nele, que eu acho que merece a gente falar um pouco sobre isso mais em detalhe. A comercialização de energia no ramo solar LEB 2015, é onde nós fomos sócios junto com a SunEdison, e a gente tem uma opção de entrar nesses parques até o ano que vem, a custo zero. Então, a decisão da Renova de querer entrar nesses parques ou não depois, uma obrigação de investimento, da SunEdison. E o terceiro ponto, que é a gente está completando um ano de operação já dos parques do LEB 2010. Esse aí é o segundo lote de parques que entrou em operação, do Alto Sertão 2. E tal como o Alto Sertão 1, que era eminentemente o LEB 2009, que estão gerando energia em linha com aquilo que havia sido previsto, né, e ligeiramente acima do vendido, prova que, de fato, o recurso eólico e a estratégia de construção, execução e operação dos parques, tanto no que se refere às máquinas, né, sendo feita pela GE, seja pela operação das linhas de coleta, subestações e transmissão até o grid nacional, a forma de operar e estratégia de construção, elas foram acertadas e estão entregando energia tal como esperado. Então, isso deixa a gente bastante confortável com a solidez que dos ativos que a Renova já colocou em operação, que traz um track record relevante para a companhia, em todos os outros ativos que estão aguardando a entrada em operação ou já estão em processo de final de construção do Alto Sertão 3. Mas eu gostaria de voltar um pouco no ponto principal de destaque no trimestre, que é o fechamento da operação com a Terraform Global, né? Nesse caso, é importante a gente lembrar que essa transação ela tem duas fases, né? Tem a fase 1, que é a fase de a gente reciclar o capital dos ativos do LEB 2009, que é Salvador e Bahia, além de ESPRA. Então, esse é o grupo de ativos que foram transacionados com a Terraform Global no montante total de R$ 1,6 bilhões. E tem uma fase 2, que daí já é uma transação que envolve a negociação da participação da Light na Renova, bem como futuras reciclagens de capital que a Renova possa vir a fazer junto à Terraform Global, né? Então, essa fase 2 ela ainda não tá concluída. O que a gente de fato concluiu agora, no nesse trimestre, foi bastante importante, foi a transação de Salvador e Bahia, né, que é a maior parte dos ativos transacionados nessa fase de reciclagem de capital, que foi uma transação com bastante sucesso. Então, a transação foi feito o aporte, a gente recebeu caixa e as ações referentes à reciclagem desse capital, né, aconteceu o IPO, que a gente já tinha convidado lá atrás, foi, a transação ela foi efetivada, BNDES foi pré-pago no montante que deveria ser, para que tudo funcionasse, e existe um contrato aí, provisório de manutenção desses parques por parte da Renova, com receita para que a gente possa fazer essa operação desses parques por tempo limitado, até que a Terraform tem as suas próprias operações, né? Então, mostrou que o conceito ele funcionou nessa primeira reciclagem de capital que aconteceu. Certamente é um deal que foi accretive para os acionistas da Renova. A gente fizer contas, mesmo com a queda no valor das ações da Terraform Global pós IPO, a gente ainda entende que é um deal que foi accretive para os acionistas da Renova, né? Então houve uma pequena variação para baixo do valor, houve uma variação para baixo do valor das ações, houve um aumento de valor em reais na cotação do dólar, mas ainda assim, quando a gente compara com o valor desses ativos estando na Renova ao longo do período todo estimado para eles operarem, ainda assim a gente foi accretive para a Renova. Então, foi um levantamento de caixa para a companhia continuar executando seus investimentos, que nessa situação de mercado de capitais bastante desafiadora, conseguiu se constituir como um deal accretive, né? Algo que deixa a gente bastante confiante que foi uma boa transação feita aí para os acionistas da Renova. Os demais pontos de destaque, que é da questão da receita operacional, o EBITDA, etc., eles basicamente seguem o plano negócio tal como ele havia sido determinado, e o resultado, né, e o lucro líquido de 478 milhões que não faziam parte do plano negócio original, ele se materializa pela própria execução, sim, dessas transações que trouxeram caixa e condições de continuar o crescimento da Renova aí para o futuro, né? Então, em geral, em linha com o que a gente esperava, e um resultado positivo e lucro agora nesse trimestre, que evidentemente ele acaba acontecendo, ou acontecerá todas as vezes que houver drop-down no futuro. Então, esses são os principais pontos, evidentemente depois vamos ter tempo aí para perguntas e respostas. Queria, por hora, passar a palavra para Pedro Pilegi, para a gente ir um pouco mais em detalhe nos números e nos financials aqui. Pedro, por favor.
Obrigado, Matias. Boa tarde a todos. Passando para a demonstração de resultados da Renova, em termos de receita operacional líquida, nós tivemos uma receita de 101.206.000, 62,6% acima do mesmo trimestre do ano anterior. Essa variação ela se explica pelos seguintes fatos. O LER 2009, no terceiro trimestre de 2015, ele está sendo consolidado um mês a menos do que ele foi em 2009, dado que ele foi transferido para a Terraform Global. O LER 2010, ele passou a operar desde outubro de 2014. Então, aí são aproximadamente 168 megawatts instalados que iniciaram operação e que aparecem aqui em 2015, mas não aparecem em 2014. E o 2011, a gente tem também quatro parques operando apenas desde março de 2015. Então, fazendo um balanço aqui, a gente tem um mês a menos do LER 2009, temos o 2010 operando desde o último trimestre do ano passado, portanto, ele não aparecia na figura do terceiro trimestre do ano passado, e o 2011, quatro dos nove parques operando desde março de 2015. Então, isso resulta nessa variação aí de 62.256.000 do terceiro trimestre de 2014 para 101.206.000 do terceiro trimestre de 2015. Outra linha que vale a pena entender é a linha da depreciação. Como vocês podem ver, apesar dessa variação em receita líquida de 62,6%, a depreciação ela teve uma variação negativa de 8%. É interessante que esses ativos, tanto do LER 2009 quanto da ESPRA, né, o LER 2009 é Bahia e Salvador, e a ESPRA são nossas três PCHs, desde o momento em que eles foram negociados com a Terraform Global, esses ativos eles são classificados como ativos mantidos para venda e não são depreciados. Portanto, durante esse período, três dos nossos ativos operacionais não foram depreciados. Né? Então, nem LER 2009, que é Bahia e Salvador, nem ESPRA tiveram impacto de depreciação nesse trimestre. Isso, se por um lado ajudou o resultado da companhia, por outro lado não tem impacto fiscal, porque todos esses projetos, todos esses grupos de ativos, estão no lucro presumido. Né? Então, um efeito, para o caso da Renova, apenas positivo de resultado, sem que isso acarrete num pagamento maior de impostos. Com relação a despesas administrativas, que teve uma variação importante, 74,3%, é uma somatória de efeitos, eu vou tentar dizer aqui os mais relevantes. Primeiro, como a gente comenta, os critérios de capitalização, eles vão da holding, né, eles seguem mudando devido ao perfil mais operacional que a companhia vai atingindo. Né. Então, se essa empresa lá, antes do primeiro parque entrar em operação, o parque eólico lá em julho de 2012, ela era uma empresa eminentemente uma empresa de projeto, cada vez a gente tem parâmetros para discutir isso com nossos auditores, a gente vai mudando esses parâmetros e mais uma parcela maior dos nossos despesas são capitalizadas. Também tivemos uma evolução importante em pessoal e, consequentemente, algumas despesas administrativas acompanharam, como aluguel de novas instalações, tanto em Salvador quanto em São Paulo. Em Salvador, a gente mudou a sede da Renova lá. Em São Paulo, a gente teve que alugar um andar adicional. E também nós temos um item aqui, que é um item referente a um link de dados dos parques eólicos, representa um aumento de R$1 milhão. Esse link de dados, ele serve todos os parques da Renova na região de Caetité, um link de satélite, algo bastante custoso, e que por ele ter sido contratado inicialmente pela Renova Holding, isso aparece como despesa e não como custo. Nós estamos aqui avaliando a possibilidade de uma vez que agora esse link já tem empresas operacionais que utilizam esse custo, né, a gente ceder esses contratos do link para as SPS, de forma que a gente não tenha perspectiva que esse item continue como despesa, pelo menos estamos em tratativas para que isso possa acontecer. Seguindo em frente, falando aqui do resultado financeiro, que também teve algumas observações importantes, nós tivemos uma receita financeira de R$ 43.963.000, uma variação de 173,9% comparado com os R$ 16.050.000 do terceiro tri de 2014. E com relação às despesas financeiras, também tivemos um aumento de 142,7%, de R$ 64 milhões, comparado com R$ 26 milhões do primeiro trimestre do ano passado. As principais variações aqui que vale a pena a gente comentar é que nesse ano a nossa debênture, que era no ano passado, no trimestre de referência, de 300 milhões, na virada do ano, a gente aumentou o valor dessa debênture da holding para 500 milhões de reais. Também, a partir do início de 2015, parte foi emitida em dezembro, parte em janeiro. A gente tem também uma nova dívida, que é a debênture de infraestrutura do Alto Sertão 2, de 146 milhões de reais, que também passou a representar despesas no nosso balanço. E também, importante, né, teve a variação das taxas de juros que indexam nossos contratos. No terceiro tri do ano passado, a TJLP estava em 5%, no terceiro tri de 15% em 6,5%, e o CDI também teve uma evolução importante do terceiro tri do ano passado para o terceiro tri desse ano. Então, isso representou despesas financeiras bastante superiores, e é claro que de forma prorrata também o LER 2009, a dívida que era consolidada a partir do dia 18 de setembro, que foi feito o close, então aí no final do trimestre, alguns dias desse endividamento do projeto não foi consolidado. Com relação à equivalência patrimonial da Brasil PCH, a Brasil PCH, que vinha fazendo uma provisão de GSF no âmbito do contrato do PROINFA bastante robusta todos os trimestres, né, para efeito de comparação, a receita operacional da Brasil PCH foi de 64 milhões no primeiro trimestre, 64 milhões no segundo trimestre e 66 milhões nesse terceiro trimestre. Então, em termos de receita operacional bruta, ela vem se mantendo estável. O que mudou bastante foi o ajuste relativo ao GSF no âmbito do PROINFA, que é o contrato da venda de energia da Brasil PCH, onde a provisão, né, feita no primeiro trimestre foi de 35 milhões de reais, no segundo trimestre foi de 46 milhões de reais e nesse trimestre foi de apenas 5 milhões de reais. Portanto, para uma receita estável, o ajuste do PROINFA foi algumas vezes menor do que vinha sendo feito. Dessa forma, a receita foi bastante positiva, né? Então, ela apresentou um resultado líquido de 23 milhões de reais, o que para a Renova proporcionou a sua participação de 51%, né? A gente trouxe um resultado de 11 milhões 757 mil e descontamos a amortização da mais-valia da aquisição dessa empresa, gerando um resultado líquido de 2 milhões 682 mil reais. Se vocês lembram, a Brasil PCH, ela vinha contribuindo com resultado negativo nos últimos trimestres, devido exatamente a essa provisão de GSF, que reduzia o resultado, e quando a gente ainda fazia amortização da mais-valia já na Renova, esse resultado ficava negativo. Passando para a equivalência patrimonial da Terraform Global. Então, a Terraform Global divulgou seus resultados aí recentemente. E a Terraform Global é uma empresa em formação, né? Então, é uma empresa que foi montada para ter um portfólio de 1.334 megawatts, porém, tudo isso já comprometido. Porém, só foi feito o closing, né, financeiro dessas aquisições de 779 megawatts. Então, 58% dos ativos em termos megawatts já estão dentro da companhia e 42% tem algumas pendências, como anuência de credores e assim por diante. Então, isso deve ser completado no próximo trimestre. Portanto, o balanço da Terraform global apresenta um resultado líquido negativo em virtude da empresa, né, ter se estruturado com SG&A para o tamanho todo da companhia, só que o closing desses todos os ativos ainda não ocorreu, em virtude de custos de aquisições e despesas financeiras já contratadas, que estão gerando despesamento na Terraform Global, só que esse dinheiro continua aplicado até a data do closing. Então, isso está gerando um descasamento entre as despesas da companhia e as receitas que ainda não estão sendo consolidadas, porque as aquisições não foram completadas. Então, o resultado líquido negativo da Terraform Global foi de R$ 66.900.000. Ainda com relação à transação da Terraform Global, a gente passa para o próximo slide para falar do ganho na venda dos ativos. Né? Então, com relação eu vou falar de Salvador primeiro, que é o ativo que tem uma explicação um pouco mais elaborada, a gente teve um valor de venda de R$ 716 milhões, R$ 259 mil. O valor de face dessa transação foi bastante próximo de R$ 1 bilhão. Só que entre a data do fechamento da transação e o IPO da companhia e closing, entrega dessas ações, elas tiveram uma desvalorização, que representou essa queda de R$ 1 bilhão para R$ 716 milhões. Em compensação, para parte dessas ações, 7 milhões de ações, a gente tem um hedge contratado com o próprio grupo Sam Edison, que tem um valor de R$ 128.767.000. Então, o valor combinado dessa nossa participação na Terraform global, né, ela passa a ser o valor do ativo que a gente tem da Terraform global, mais o valor que a gente tem dessa opção. Quando você reduz a soma desses valores pelo custo do investimento, que é o valor patrimonial de Salvador de R$ 359 milhões, você apura um ganho de R$ 488 milhões nesse ativo. Para o ativo Bahia, o racional não contempla a opção, porque foi um ativo não liquidado em ações, mas sim liquidado em caixa, portanto, é simplesmente o valor da venda menos o custo do investimento, então 451 milhões menos 215 milhões, gerou um ganho de R$ 235 milhões, e a soma desses dois ativos, um ganho total de R$ 723.729.000. E deduzidos de outros custos e provisões, aqui é basicamente custos da transação, entre eles assessores financeiros, assessores jurídicos, assessores contábeis e de diligências técnicas, que nós fizemos em muitos dos ativos da Terraform Global, e ainda também um saldo de determinados serviços que foram acordados que seriam de custo da Renova. Né? Então, por exemplo, na diligência técnica, eles solicitavam para algum padrão de operação deles alguma manutenção, algum serviço que fosse prestado. Nós nos comprometemos a fazer esse serviço e não em ajustar o preço. Então, aqui também está contido um saldo de serviços a ser realizado. Passando ao próximo slide, o slide que fala do EBITDA da companhia, o que nós vemos é um lucro líquido no terceiro trimestre de 477,5 milhões de reais e um EBITDA de 716 milhões de reais. Essa forma tradicional e legal de se calcular o EBITDA, de acordo com a CVM, mostra aí uma margem de 707,7% e ela inclui a venda, o resultado com a venda desses ativos, né, ou permuta ou venda. Quando a gente faz o ajuste, e a gente faz o ajuste exatamente para descontar esse efeito, quer dizer, anteriormente a gente fazia esse ajuste para descontar alguns eventos não recorrentes, agora mais importante nesse trimestre não são os eventos não recorrentes, mas sim o resultado com a negociação desses ativos. O nosso EBITDA ajustado passa, então, em vez de 716 milhões, passa a ser 40 milhões de reais, com a margem de 39,6%. E aqui vale a pena comentar um pouco como é que é a dinâmica dessa margem EBITDA que nós estamos vendo, né? Então, antes, a Renova tinha mais ativos operacionais para o mesmo custo, né? Então, ela tinha uma margem superior. O que vai acontecer é que toda vez que um ativo for negociado, essa margem vai subir bastante, né? E aí a margem EBITDA ajustada, ela cai, e aí a Renova vai acumulando ativos que vão entrando em operação com o tempo, essa margem EBITDA vai subindo, até o momento de ocorrer uma nova transferência de ativos para a Terraform Global. Aí, nesse trimestre que ocorre essa transferência de ativos, você vê um resultado com a negociação desse ativo, o EBITDA aparece extremamente alto, mas no trimestre seguinte, na hipótese que o trimestre seguinte não tenha uma negociação de ativos, como você perde uma base de ativos operacionais, mas os custos não reduzem na mesma proporção, a margem EBITDA ela cai. E aí ela novamente se inicia um novo ciclo, onde ativos vão entrando em operação, vão contribuindo para a melhoria da margem, e aí o novo ativo é negociado, você tem um impacto grande, a margem EBITDA ela sobe bastante nesse momento, e depois ela volta a ficar menor, e esta é a dinâmica. Passando para o fluxo de caixa, a Renova iniciou aí o trimestre com caixa próximo de 50 milhões de reais terminou o trimestre com 111 milhões e 500 de disponibilidades. Tá? Eu vou falar mais, eu acho que, da dinâmica do fluxo de caixa no próximo slide do balanço, que eu acho que está mais fácil de comentar. Então, passo ao slide seguinte, que é o balanço patrimonial da companhia, né? E eu começo a observar aqui, a primeira linha é o imobilizado em curso, que de 30 de junho para 30 de setembro desse ano, ele passou de 2 bilhões 117 milhões para 2 bilhões 634 milhões. Então, o fluxo de investimento que a Renova vem realizando continua evoluindo bem. O trimestre investimos aí nos projetos algo como 500 milhões de reais, né? E isso tem sido financiado principalmente pela linha de empréstimos e financiamento do circulante, que são os empréstimos pontos que nós temos contratado, bem como pelos fornecedores na dinâmica dos prazos de pagamento que nós temos com esses fornecedores, e tem muita coisa acontecendo. Então, apesar desse passivo circulante estar concentrado no curto prazo, a contratação do longo prazo junto ao BNDES, de um valor um pouco inferior aí a 1 bilhão de reais, será o suficiente para fazer o take-out desses empréstimos de financiamento de curto prazo e também na linha de fornecedores. A previsão que nós temos com relação à aprovação do longo prazo do BNDES A gente está esperando, temos a perspectiva, né, essas datas podem mudar, de irmos para a diretoria até o final de diretoria do BNDES até o final deste mês. Mas é claro que há tratativas em andamento que podem causar alguma mudança. Mas todas as fases estão sendo completadas, todos os documentos estão sendo disponibilizados, todas as licenças, outorgas, está tudo conforme para essa contratação. Sempre lembrando que parte desses empréstimos e financiamentos é contratado com o próprio BNDES, que parte tem fianças bancárias, parte o BNDES está direto com o risco da Renova. Muito bem, então essa dinâmica é entre o mobilizado em curso e as fontes para fazer frente a esse imobilizado em curso. No ativo circulante, importante também falar aqui da evolução do caixa, que hoje está em 107 milhões de reais, mais aplicação financeira aí de 4 milhões, comparado com uma conta de 37 milhões na soma dessas duas linhas no final de junho de 2015. E tem uma linha aqui, que é a linha de outros no ativo circulante, que essa, a variação é de 32 para 218, é basicamente a opção que nós temos relativa às 7 milhões de ações da Terraform Global que nós vendemos. Então, aqui está a marcação ao mercado do valor dessas opções, né? Então, ela se fosse realizada hoje, né, teria aí uns 170, qual é o valor? 179 milhões de reais a receber. E aqui, com highlight em vermelho, vocês podem ver também esses ativos mantidos para a venda, que exatamente aquela gerou aquela consequência de depreciação que eu comentei em um slide anterior. Uma última linha que vale também um comentário de variação é a linha no ativo não circulante em investimentos. Nessa linha foi adicionada a nossa posição de 30 de junho, que é onde a gente só tinha a Brasil PCH, foi adicionado a Terraform Global, aquele investimento de 762 milhões de reais. Em termos de financiamento, aqui não há muita variação, principalmente no longo prazo, mas o que a gente consegue observar é que, dada a proximidade do final da implantação do Alto Sertão 3 fase A, projeto aí de 411 megawatts, um dos maiores projetos sendo implantados no país, a gente está chegando próximo ao seu início de operação comercial, os primeiros parques devem começar a operar aí em dezembro e eles vão entrar em operação até março e abril. Então, a gente está chegando próximo ao início de operação desses parques, porém, o empréstimo de longo prazo ainda não foi contratado. Portanto, nós temos enfrentado esse investimento com empréstimos pontos, né, e também com caixa próprio da Renova, que já colocou mais do que a parcela de equity que é necessária. Parte disso deve voltar no final da obra, mas, ou seja, estamos enfrentando o investimento que temos que fazer no Alto Sertão 3 fase A, com bastante recursos contratados no curto prazo. Então, temos essa observação que, uma vez que esse longo prazo é contratado, todo esse primeiro valor aqui do até 12 meses, 639 milhões, grande parte dele é jogada no longo prazo. Portanto, aqui eu finalizei a demonstração de resultados e balanço. acho que poderíamos passar aí para uma sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Luiz Leite, Bank of America.
Oi, Pedro. Obrigado pelo call. Uma dúvida só referente à transferência das PCHs para a Terraform Global. Quando que vocês esperam que isso seja aprovado?
Luiz, isso está dependendo basicamente de algumas condições precedentes que a gente estima que a gente esteja próximos ao final. Acho que nos próximos 30 dias isso deve ocorrer. São alguns detalhes, mas elas estão indo bem, todas as aprovações que a gente precisa foram conseguidas. Está faltando simplesmente que a ESPRA, ela era parte da garantia de uma debênture que a gente tem existente, e a gente está negociando com o debenturista a liberação da ESPRA por outros ativos, por outros fluxos de caixa que a gente está dando em garantia. Então, isso está bem encaminhado, ainda não teve as aprovações finais. Tão logo a gente tem as aprovações finais, a gente procede com o fechamento. Nós estamos na reta final.
Tá, perfeito. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Thiago Silva, Santander.
Boa tarde, obrigado pelo call. Eu gostaria de saber se tem alguma visibilidade para os próximos projetos e para os projetos já existentes, principalmente, se tem a necessidade de novos fundings.
Oi, tudo bem, Thiago? É Pedro. Os projetos, falando da fase A, que é esse que a gente está terminando, né, esse efetivamente a gente está completando a necessidade de funding nesse momento, buscando o final. A gente está praticamente 75% do total do investimento financeiro já concluído. Falta ainda levantar aproximadamente 25% em dívida. A parcela de equity da Renova, que representa aí 49% do total, já foi aportada. Para os novos projetos, né, a gente tem a fase B, esse é o setão 3, fase B, são contratos de mercado livre, e a gente está, na verdade, ajustando o cronograma desses projetos, de investimento desses projetos, para eles não se encavalarem com as nossas necessidades do fase A. Isso a gente, por serem contratos de mercado livre, existe uma facilidade muito maior em fazer isso. Isso não está realizado, mas nós temos aqui uma perspectiva, né? O que nós estamos procurando fazer é exatamente desacoplar essa fase A da fase B, de forma que eu não encavale as necessidades de apoio financeiro, seja de fiança, seja de empréstimos pontos, de forma a não concentrar isso nesse momento de falta de liquidez de mercado. Então, a nossa estratégia para 2016 está sendo essa, que é terminar o fase A, respirar, organizar projetos, entrarem em operação, e depois começar os desembolsos efetivos para fase B, dado o cenário conjuntural desafiador.
Ok, obrigado. Se vocês me permitirem, só mais uma pergunta. Com relação a preço de energia nos próximos leilões, aí, 2016, se vocês trabalham ou têm em mente algum valor de preço de energia para renovável?
A gente não comenta isso, peço desculpa.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Luiz Leite, Bank of America.
Oi, Pedro, se me permite fazer mais uma pergunta. Referente àquele ao acordo de vocês com a Terraform Global, né? A segunda etapa, que é você vender ali 2,2 gigas ao longo de 2017 e 2020, caso a Terraform Global, por alguma razão, queira cancelar isso daí, como que funcionaria para esse deal ser cancelado? Tem alguma cláusula? Enfim, qual que seriam as condições?
Olha, na verdade, o contrato com a Terraform Global é um contrato firme, né? Então, é uma negociação de ativos futuros, não é uma opção de nenhuma das partes, é um contrato já feito. Da parte da Renova, a gente fez esse contrato porque a gente achou a avaliação desses ativos, tanto da fase 1 quanto da fase 2, bastante positiva, né? Tão positiva que nos motivou a mudar um pouco o modelo de funding da companhia. Dito isso, não há nenhuma tratativa para nenhuma a respeito desse contrato, mas a gente está observando aí a dinâmica de preços das ações, das yield, das empresas de pagadores de dividendos do setor de energia, não só de renováveis, mas também de óleo e gás. Realmente há um deslocamento do preço desses ativos, que a gente está observando, né, se isso volta um pouco para o fundamento, porque no cenário atual a gente nem consegue entender direito a precificação. Em média, aí, se você pegar as MLPs, que são as yields de óleo e gás, elas caíram aí de todos os tipos, mas caíram 50%, as yields caíram 40%, 60%, realmente um deslocamento de preço bastante grande, onde a perspectiva dessas empresas nesta fotografia é uma perspectiva mais complicada. Porém, né, você pega um ativo de geração de energia americano que paga um dividend yield de 7%, eu conheço compradores para ativos de ativos americanos que pagam dividendos de 7% hoje, né, em vários lugares do mundo. As ações da Terraform Global estão sendo negociadas a um yield de 15,5%. Né? Então, quando está um deslocamento de preço, é exatamente isso. Qual o sentido de um ativo operacional, né? Que gera energia, que paga um dividendo estável, que não tem risco de performance, está sendo negociado um yield de 15%. O mercado é absoluto, não há como discutir com isso. Mas a gente acredita que deve voltar a um fundamento. E caso não volte a um fundamento, né, pelo menos as ações que a gente já recebeu da Terraform Global, eles pagando os dividendos conforme o estimado, e isso está dentro da perspectiva, pagar conforme eles estimaram, a gente tem um yield aí entre 7% e 8% em dólar. Eu falei mais aqui da nossa participação atual da Terraform Global, mas olhando para o futuro, a gente olha isso, né, que é esses 15% da precificação atual, e não há nenhuma tratativa. E olhando para frente, a gente, se algo acontecer nesses contratos, a gente conseguiu, através da fase 1, levantar capital necessário para executar nossos projetos, para tocar o plano de negócio da Renova adiante. E agora temos que observar um pouco. O Matias quer comentar um.
Acho que é importante o ponto que o Pedro está respondendo a sua pergunta, que é o lado de que, se na eventualidade, né, não é essa perspectiva que a gente tem em hipótese nenhuma, mas na eventualidade de não continuar existindo os drop-downs, a Renova fez um belíssimo deal, né, mesmo nas condições de mercado atuais, sendo accretive mesmo fazendo as contas com o valor de hoje das ações da Terraform Global e com o dólar, que inclusive caiu um pouco agora recentemente. Então, fez um belíssimo deal e no futuro a Renova volta a ter o modelo de negócio que tinha até então, né? Depois de já ter funded, sobretudo, os projetos que estão agora em execução. Então, não é isso que a gente tem a intenção, não é a expectativa que a gente tem, mas se eventualmente vier a acontecer, a Renova volta a ser o que era antes desse deal, né? Acho que talvez esse ponto a salientar assim não há nenhuma. Não seria nada catastrófico para a companhia se eventualmente houvesse essa abertura dessa segunda fase do deal.
Entendi. Mas então, basicamente, uma suposição que essa segunda fase não ocorra, vocês já têm o equity necessário para construir todos esses projetos, é isso, né?
Não todos os nossos projetos, mas a necessidade de capital agora de mais curto prazo, de 2015, o planejamento era isso, né? Que esses primeiros ativos proviam capital para executar esses ativos e as datas nos drop-downs futuros iam prover para os projetos futuros. Então, digamos assim, eu queria frisar que não há essa expectativa, não há tratativas, não há absolutamente nada. Simplesmente estou ajudando aqui a entender, a aterrizar o tema, né? Se por acaso esse cronograma de drop-down não vier a acontecer, a gente passa a acumular ativos em operação, passa a acumular, empilhar o EBITDA dos ativos que vão entrando em operação e a transação se resumiria a uma venda pontual de 1,6 bilhões de reais para a gente fazer frente aos investimentos de 2015, foi uma forma, na verdade, fantástica, no mínimo, de levantar esse capital, dadas alternativas quase não existentes que temos hoje.
Tá bom, perfeito. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Pilegi para as considerações finais.
Muito obrigado. Queria botar aqui a nossa área de relacionamento com investidores à disposição para a gente conversar aí sobre esse tema aí da Terraform Global, principalmente, né, essas perspectivas de aqui onde ela está sendo negociado, qual é a precificação histórica de ativos de geração de energia, o underlying value desses ativos, ou seja, para a gente falar sobre principalmente os fundamentos que levaram a gente a fazer essa transação e da crença que esses fundamentos continuam válidos, né? E também para ir atualizando sobre a liquidação dessa fase 1, que já trouxe um pouco menos de 500 milhões de reais para a companhia, tem mais um valor de 136 milhões de reais para entrar agora no futuro próximo, e esses valores foram super importantes para a gente tocar esse projeto Alto Sertão 3, num cenário bastante desafiador de liquidez, como vocês estão acompanhando. Portanto, é isso. Agradeço a todos aí a participação e reforço a nossa disponibilidade para conversar individualmente com vocês. Um abraço a todos.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.